debate das 10.
É, os blogueiros estão chegando. Esse que veio aí é um blogueiro que está vindo, porque só tem Júnior Finfa aqui. Cadê? Onde estão Mário Martins e Itamar França? A produção está dizendo que eles estão chegando, né? E a pauta de hoje é o debate político. Eu estava brincando com uma fala do Barra Bandeira. Você já jogou Barra Bandeira? Isso é Itamar que vem agoniado aí, né? Deve ser ele.
É ele,
né? É, que você diz, guerra guerreou, a batalha começou. Eu acho que ele começou.
Agora vem com um cabelo muito bonito,
né? É.
Cabelo lindo de
Itamar. Então, guerra guerreou, a batalha começou. Eu acho que os blocos já estão na rua, de um jeito ou de outro, em relação à sucessão de Afogados. A gente vai falar da sucessão na região também, mas eu estou perguntando para você, ouvinte da Pajeú, a partir de agora. Você que é eleitor, principalmente da Frente Popular, que é o bloco hegemônico em Afogados da Engazeira. Na última eleição, José Patriota foi eleito com mais de 80% dos votos válidos. Então, a Frente Popular hoje é o bloco hegemônico. E tá, todo mundo está dizendo que está para rachar, que a gente vai ter um racha entre Totone e Patriota com o Alessandro Palmeira do outro lado. Então, eu estou perguntando para você que é eleitor da Frente Popular, tá? Independente de quem tenha votado. Se dependesse de você, a Frente Popular seguiria unida? Se dependesse de você, a Frente Popular seguiria unida? Ou você está torcendo para botar fogo no monturo e para cada um ir para um lado para ver a festa começar? Tá? Por você, a Frente Popular seguiria unida? Ou você quer ver mesmo, acha que deve haver mesmo racha, que cada um vá para um lado e que a eleição só vai ter graça se for assim? 3838-1213, 999-56-1213. Também pela fanpage da Pajeú, facebook.com/radiopajeú, nas nossas redes sociais também. Eu estou aqui com o Júnior Fife, Itamar França, o Mário Martins está chegando. A gente chamou o Pedro Araújo também, mas ele tinha viagem, pediu para justificar. Vamos ouvir a fala sobre política. O Magno Martins ontem fez a pergunta de US$1 milhão ao Patriota. Como é que ele estava vendo a movimentação de Totone, né? Mais uma vez o Magno saiu na frente, inclusive. Eu tinha conversado a possibilidade do Patriota vir aqui a um debate futuro para falar como é que estava vendo essa movimentação, mas o Magno aproveitou que está fazendo o programa em Brasília e ouviu o ex-prefeito, o atual prefeito José Patriota. Já tinha ouvido o ex-prefeito Totônio Valadares. E, claro, viu o Totônio na movimentação com Fernando Bezerra e perguntou sobre isso a Patriota. Vamos ouvir o que disse o prefeito.
Eu encontrei casualmente no gabinete do senador Fernando Bezerra Coelho o ex-prefeito Totônio Valadares se filiando ao MDB. O senhor esperava ter essa concorrência, esse racha dentro da aliança?
Olha, a vida política de cada pessoa, de cada liderança, ela se dá em função do contexto, dos interesses de cada um, e cada um é livre para tomar suas definições. Então, eu não sei até onde se vai, mas estamos analisando, observando. Na verdade, não tive tempo para discutir a eleição ainda, essa máquina, porque as preocupações maiores é exercer o mandato, os desafios são tantos, as necessidades do povo são muitas, e, portanto, a gente não tem nenhuma conclusão sobre isso, né? As pessoas tomam definições. O ex-prefeito tem muito respeito por ele, ele sempre definiu a chapa dele, a forma dele escolher, né? Então, não tenho muito o que declarar ainda, porque é muito cedo, nem tive tempo para pensar em eleição. Na verdade, o que eu tenho defendido é que a gente não deflagre campanha eleitoral fora do prazo, que a lei manda, e campanha num período de tanta dificuldade. Se você soubesse como estão as pessoas na periferia, né, as condições de infraestrutura, alguns bairros ainda com dificuldade de água. São muitos problemas, né, que você tem que resolver. Manter a educação no ritmo que nós estamos mantendo, manter os serviços de saúde que nós abrimos, foram milhares de serviços. Nós triplicamos, basicamente, em 7 anos, em 6 anos e meio, todos os indicadores dos últimos 18 anos, dos últimos 16 anos. Então, é duro. Você, quando amplia o serviço, você tem que manter. Né? Se você tem uma ideia, nós estamos com 2 ônibus transportando gente todos os dias, os 5 dias da semana. São mais de 200 pacientes com câncer para tratar. Mais outra quantidade enorme, um ônibus todo dia para correr, para fazer hemodiálise. E três vezes por semana esses pacientes. Então, são situações tão delicadas que tomam meu tempo, é isso. É o interesse, é não deixar faltar merenda para 6.300 alunos.
Mas como ele é aliado, apoiou sua eleição e reeleição e agora está caindo fora, passa pela sua cabeça buscar um entendimento com ele?
Não sei, eu não sei se ele quer entendimento. A gente não conversou ainda sobre, eu acho muito cedo. Acho que toda pretensão é democrática, é natural, mas não sei, ainda não pensei, para ser sincero, fica difícil falar sem pensar.
O senhor vai procurar ele?
Eu converso com todo mundo, né? Na hora que for necessário, tenho conversado. Se não foi suficiente para todo mundo, mas sobre campanha, sobre eleição e campanha, tenho falado muito pouco, porque falta um ano para a eleição. E a pauta da população não é essa. Estou muito ocupado no meu tratamento de saúde, que deve ser uma prioridade, o povo tem entendido, eu agradeço muito, e sobretudo nos problemas que afligem a população. Eu sou gestor, não sou candidato a nada. Eu só tenho é que agradecer a população.
Não, o seu candidato é o vice, o Alessandro?
Não tem candidatura definida, nem lançada da minha parte.
Aí, tá aí o que disse o Patriota, dizendo, das falas todas, para mim, parte é estratégia, e parte é estratégia, porque dizer que ele não lançou Sandrinho, mas não precisa lançar. Na minha opinião, talvez das falas, a única questão que... O resto, para mim, é da estratégia dele, de como ele está cozinhando o galo nessa relação com esse prefeito Ottoni. Agora, dizer que não lançou Sandrinho, não precisa lançar, já está lançado. Ele não disse ainda à comunidade, Sandrinho ainda não se apresentou, mas também só está faltando isso. FIFA, como é que você viu essa declaração de Patriota no meio desse jogo político, que parece que está esquentando, né? Está esquentando aqui também, viu? Tem de gente já participando. Como é que você viu essa declaração de Patriota ontem? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Júnior. Bom dia, meus colegas Mário Martins, Tamar França, Tony Medeiros e ouvintes da Pajeú. Vi como o bate-pronto do Racha. O bate-pronto do Racha da Frente Popular. Magno, muito feliz, como você disse anteriormente, deu o furo com o Patriota lá em Brasília, e acho que Patriota quis sair da tangente, pela tangente, mas deixou uma frase que, para mim, essa é a melhor, quando ele diz que a vida política de cada pessoa, de cada liderança, se dá em função de um contexto e interesse de cada um. Na minha visão, isso retrata exatamente o trabalho político que o ex-prefeito Toton ultimamente faz. Vai sair do Tucanato, que ele é do PSDB, e vai entrar no MDB de um político hoje de Pernambuco, que é fortíssimo. Líder do governo Bolsonaro, um homem articulado, um homem que tem, além de senador, tem um filho deputado federal, outro estadual e outro prefeito de Petrolina. Com todas as falhas que Fernando Bezerra tem, mas não há de contestar a sua liderança. Toton vai se filiar, como todo mundo, ao MDB. E, na minha visão, Nil Júnior, não vejo mais. É super bom que cola os dois. Não vejo. Para mim, ontem foi decretado o racha. Tanto que hoje, na minha coluna, eu perguntei se as declarações de Patriota, no perguntar não ofende, seria o início do racha. Então, na minha visão, a partir das 19 horas de ontem, quando terminou o frente a frente, eu acho que o racha foi concretizado.
Na verdade foi mais um capítulo de vários capítulos. Porque a ida de Toton para procurar Fernando também foi um passo, né, Finfa?
Exatamente. Isso. Veja só, até porque Toton fez tudo arquitetado. A semana passada, se eu não me engano, a semana retrasada, nós sabemos que ele foi a uma reunião do escritório da família dos Coelho, aonde o assessor Carlão, que nós todos conhecemos, inclusive com o presidente, o superintendente da Codevas. Lá tinha políticos de várias cidades, aqui do Pajeú, de Betânia, de Calumbi, de Custódia, e foi lá liberado uma emenda que Fernando prometeu, no valor de 8 milhões, sendo 4 milhões para ser liberado agora, ainda esse ano, e os outros 4 de janeiro para fevereiro, já se parte, na minha visão, de um governo paralelo em Afogados. Não tenho que deixar a dúvida que o ex-prefeito e esse final de semana, aliás, essa semana, Magno encontrou com ele, acho que foi na segunda-feira, não foi?
Isso.
Encontrou com ele no escritório, aí ele falou com o senador. Eu acho que Totonho está fazendo a parte dele e trilhando no caminho que ele acha que é a sua candidatura em 2020 para prefeito de Afogados da Ingazeira, opositor do prefeito Patriota.
É, tem uma frase de Patriota no meio da entrevista de Magno, e eu sou meio de fazer, às vezes em algum momento, leitura subliminar. Ele diz assim, tenho muito respeito com ele. Primeiro, Patriota não fala o nome Totonho na entrevista, vocês perceberam,
exato,
né?
Exato, exato.
É, tenho muito respeito com ele. E ele sempre definiu a forma dele escolher.
Pois é.
Então, ele disse, isso, na minha cabeça, subliminarmente, Totonho sempre foi acostumado a dar header do processo para a escolha de prefeitos. Essa é a minha leitura.
Quer dizer, fazendo a junção dessa frase dele e dessa que ele diz, que é, cada um, tem o interesse de cada um, junta-se as duas frases e dá a entender que é exatamente isso que a gente está falando.
Tamar França, como é que você está vendo esse angu de caroço? Está rachado mesmo? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Júnior, bom dia, FINFA, Mário Martins, Tony Medeiros, ouvintes da Rádio Pajeú. Eu ouvi atentamente a entrevista do prefeito Zé Coimbra e me chama a atenção também uma frase em que ele diz, se ele quiser um entendimento. Isso foi muito forte para...
Quando ele diz, eu não sei se ele quer entendimento.
Eu não sei se ele quer entendimento. É muito forte isso aí, isso dá a entender que as coisas não vêm caminhando com afinação, né? Que não está conectada essa situação política deles. A informação que o Totonho já vem há alguns dias procurando o prefeito para ter uma conversa e tratar de 2020, e ele sempre pela tangente dizendo que é cedo, que o processo, o momento, ele tem que cuidar agora da administração. E aí a informação que o Totonho disse a ele, mas você tem uma prefeitura na mão, você tem a mídia a seu favor, você tem um trabalho que vem sendo construído em cima do seu candidato à sucessão, né, o nome da sua predileção. E a gente está aqui sem nada, eu não tenho como discutir uma eleição em cima da hora sem que eu tenha sem eu estar com essa à disposição do que você tem hoje em mão. Então, existe já essa discussão, esse debate entre eles. E eu acredito sim que o ex-prefeito Totonho Valadares vem para uma candidatura em 2020, né? Uma candidatura de oposição, né? Se isso não houver, claro, um entendimento entre ambos. Acredito eu que lá para frente eles devam conversar, mas é aquela coisa diferente do antepassado, isso porque o Totonho hoje está com vínculo, né? Está ligado hoje ao senador Fernando Bezerra Coelho, né, que hoje é oposição ao governo Paulo Câmara, e isso poderá trazer algumas dificuldades para que ambos possam caminhar juntos em 2020. Mas pode haver essa conexão de futuro, né, isso ninguém pode desenhar de agora, pode acontecer, porque nada está ainda, como é que se diz, definido em relação a essas candidaturas, mas hoje, no momento, eu acredito que a candidatura do Totonho deverá sair sim pela oposição. É um homem de história construído em Afogados da Ingazeira, que em 2016 apoiou o atual prefeito, né, deixando de declinar apoio ao seu vice, que de dois mandatos à época, Augusto Martins, tinha todas as condições reais para ser o candidato, né, pela capacidade, pela história política, pela a fidelidade à Frente Popular, e naquele momento ele acatou, né, o que decidiu o governador Eduardo Campos, sendo totalmente fiel ao PSB e dando essa condição para que o prefeito, hoje atual Patriota, tivesse naquela época suplantado a ex-prefeita nas urnas com aquela estrutura, né, que teve toda a bancada aí pelo Eduardo, né, e também com o apoio do ex-prefeito Totonho Valadares.
Aqui ninguém discorda de ninguém, discorda de Júnior, Mário. Desça além, Itamar, pode ficar à vontade.
Bom dia, prazer tê-lo conosco. Bom dia, FINFA, bom dia, Itamar, Tony Medeiros. Bom dia, ouvintes.
Debate de blogueiro não dá uma zoada, bom pessoal. Bom dia, calmo demais.
Ei, FIFA. Eu sadio, já não vou brigar. E eu doente, rapaz.
Você tava adoentado e retirou você da cama.
Tava acamado, rapaz.
Mas você tava lá com o doutor Luciano, você tava bem entregue.
Foi tomar uma turbinada lá em Luciano, na farmácia Bandeirantes. Mas não podia faltar, né? Porque você, aqui da Rádio Pajeú, a gente tem muito carinho e, de certa forma, é um espaço que a gente ocupa, expondo nossas ideias, mas também debatendo com esses blogueiros aqui realmente experientes. E eu concordo com eles. E depois da saída de Totão ao MDB, eu vejo que ele não tem esperança nenhuma de ser o candidato. Logo, logo vai estar previsto também a filiação de Sandrinho ao PSB. E isso, com certeza, irá sacramentar o racha. Já, eu acho que já está sacramentado. Eu creio que ele já deveria redefinir logo, deixar para cima da hora, né? Porque o eleitor, ele quer uma definição de quem vão ser os candidatos, quem apoia quem. Né? E Totonho, com essa ida ao MDB, ele assume, lógico, a oposição ao governo do Estado. Porque o MDB, Fernando Bezerra Coelho, é a oposição. Embora que o partido não seja, né, fica complicado. O governador não vai deixar de apoiar alguém do PSB para ficar neutro numa questão dessa. Eu acho que, realmente, eles deveriam desatar logo ou até esse nó, o racho do Ciúme, para cada um trilhar seu destino em busca de apoio, em busca de votos. Né? De certa forma, eu creio que a gente vai ter uma eleição de muitas emoções em 2020.
Eu vou chamar o primeiro intervalo, eu quero saber se vocês já sabem para onde vão os vereadores da base hoje, quem vai ficar com quem, né? E eu mostrei a Mário Martins aqui, opinião não, né? Ó, FIFA, vem pra cá. Ó, será que o povo gosta de falar desse fuzuê que tá em Afogados? Não? Ó. O debate das 10. Eu vou ter que tirar um bloco só pra ouvir o que os ouvintes estão dizendo. Sandro Pereira, eu vi esse cenário de racha em 2018 com a própria Marília Reis e terminar unido. Eu acho que o partido vai ser pedra-chave aos 49 do segundo tempo. Ele tá achando que aparece um bombeiro aí para apagar o incêndio. Você no zap. Fala, Nininha.
Bom dia, Nil Júnior.
Será?
Ô, Nil Júnior.
É,
fala com esse povo da Copesa aí.
Vai,
pra
Júnior,
ver se manda Copesa água aqui pro Sobreira, meu filho.
Água pro Sobreira. Diz, Tizil.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, os bombeiros aí que estão no Rádio Pajaú. É, realmente, Nil, eu acho que a Afogada da Engazeira está no momento de ter uma oposição. Porque o lugar sem oposição se torna um lugar fraco politicamente, não é isso? Fica tudo no mesmo canto e ninguém sabe de nada. Eu acho que as coisas têm que remeter à oposição. Totão está certo em ser candidato. Patriota está certo em lançar o candidato dele, até porque ele já passou por esse processo há 20 anos atrás. Eu posso dizer isso, que eu já fiz parte também da Frente Popular e sempre teve esse moído, não é isso? Mas eu acho que tem que ter oposição. Tem que ter oposição porque está num lugar mais forte politicamente. É o que eu vejo. É um direito de cada qual e cada um, no seu cada um, como diz você. Agora está de parabéns se houver uma oposição, porque no momento está uma coisa muito parada, muito monótona. Todo mundo no canto só, todo mundo encurralado. Um abraço e até outra oportunidade.
Pronto, tá aí sua opinião, meu amigo. Beto Góes está dizendo, Mário Martins, tome uma... Não, não pode oferecer isso pela agora não, que ele está trabalhando. Está dando um remédio, oferecendo um remédio clássico para você curar a gripe. Diz lá, Tonho da Ponte.
Nil Júnior, quando os vereadores vão mais, isso vai depender de uma pesquisa. Quem estiver na frente lá numa pesquisa, com certeza os vereadores vão correr para lá, como já tem alguns sinalizando. E você sabe, né? O povo gosta da vantagem, né? Quem estiver bem nas pesquisas, eu tenho certeza que é quando os vereadores vão mais. Não é todos, né? Mas um bocado bom vai, viu?
Será, Toninho? O Edson Filho dizendo, entendo que em uma disputa política onde não existe oposição, na mesma proporção não há desenvolvimento na administração. Afogados inegavelmente cresceu, porque sempre houve uma forte oposição em eleições pretérias. Então, se houver racha, haverá uma oposição fortíssima, com o que espero leve Afogados sempre a crescer cada vez mais. Leandro Galdino, parabéns, Nil, pelo debate, parabéns, FIFA, ser polêmico no debate, está dizendo meu amigo Leandro. Diga, Luiz
bom
Carlos.
Bom dia, Nil, e bom dia aos blogueiros aí presentes. Eu acho que quem começou o racha, na verdade, foi Totonho, porque quando ele era o mandatário, ele dava as ordens, então ele escolhia quem ele queria para ser o sucessor. Agora que não é ele que escolhe, ele rachou, pulou fora para poder ele se candidatar, né? E outro ponto que eu quero levantar e perguntar aí para os blogueiros: Totonho, será que tem disposição ainda para governar? Porque ele governava numa política antiga, para a política dele foi boa, mas hoje é uma política nova. Será que ele ainda tem disposição para governar? Será que não vão ser os filhos dele que vão governar, não? Porque a gente sabe que um prefeito pode entrar lá, mas quem está por trás pode governar muito mais do que quem está na frente, né?
Bom, pergunta que eu vou pedir para os blogueiros analisarem na sequência. Zé Neto está dizendo o seguinte: se for para Totonho ser o candidato, melhor rachar e Patriota seguindo o grupo separado. Você.
Alô, Nil Júnior, bom dia, Elidos Importados.
E Elidos Importados.
Então, Nil Júnior, no meu ponto de vista, aí eu vi a saída de Totonho da Frente Popular no momento que ele votou em Bolsonaro, né? No segundo turno da campanha passada. Então, eu já tinha visto que ele já tinha saído já praticamente da Frente Popular, ia seguir outro rumo, né? Então, valeu, Nil Júnior, e eu concordo sim com o Racha, sim.
Ok, ele quer ver o circo pegar fogo. Totonho, opinião aqui de Ana Paula Costa. Totonho traiu a Frente Popular, mamou esses anos todos com Lula e Eduardo e agora anda agarrado com Bolsonaro. Na Frente Popular não cabe bolsominion. O racha já aconteceu e eu tô com o Sandrinho, tá dizendo ela aqui. Diga você, Laudenor.
Bom dia, Nil Júnior e blogueiros aí presente. Eu acho que a política em Afogados se resume a dois partidos. Aqueles que estão comendo e os que estão com vontade de comer.
Os mordendo então, e os mordidos.
Faz se rachar ou continuar unido do jeito que está. Porque você vê aí, Totonho vem de 3 mandatos brigando para ser candidato de novo. Patriota vem de 2 mandatos já lutando para botar o vice aí, o vice dele para ser o candidato. Então, se resume a isso. Tanto faz unir. Tanto faz estar unido como rachado, para mim dá no mesmo.
Ok, Laudenor. Eu costumo dizer que tem os mordendo e os mordidos, né? Pedro Araújo, tá na estrada, é Pedro?
Bom dia, Nil.
Bom dia.
Bom dia, colegas debatedores. Eu parei aqui na cidade de Teixeira, em direção a Patos.
Doido para estar aqui,
eu
né,
Pedro? Fiquei em minha ausência, eu agradeço pelo convite. E pude escutar agora o que disse o prefeito Zé Patriota com relação a candidatura. Ele não é candidato, lógico, mas ele, quem é político sabe, né? Quem é político sabe que você pode não falar em política, agora dorme pensando nela, acorda pensando nela. E Patriota dizer que não pensa em política, não pensa em candidato, ora, isso é querer botar na cabeça do povo o quê? Né? Ninguém é criança e sabe que o candidato dele já está definido. O que ele diz aí é como ele fez na eleição passada, querer empurrar com uma barriga até a abertura das urnas para daí decidir, né? Deixa que está fazendo a campanha do candidato dele. E o Totonho está certíssimo pelo outro lado em se lançar para candidato, olha, ele está fazendo a campanha dele, né? Isso aí é um caminho sem volta, não tem mais retorno para conversa, para blá blá blá, né? Conversa bonita, nem demagogia para o povo, né? O povo está aí. O primeiro governo de Patriota, eu acho que ele foi muito bem avaliado. Esse segundo governo, eu escuto através do seu programa reclamações que vão desde esgoto a céu aberto em Afogado da Engazeira, a estradas vicinais que estão aí precisando de máquinas e ninguém faz nada, ninguém está fazendo nada, né? E tá aí querendo empurrar. Eu acho que ele tá querendo deixar o povo zonzo, né? E o povo também não é besta, né? Sabe que ele tá pensando nisso toda hora. Ele já tem um candidato, então tá aí candidato do outro lado. Isso é o correto, né? Um abraço a todos.
O povo sabe o que os outros pensam, Pedro. Oi, diga.
Nil, essa história de bater palma pra racha ou votar em partido, eu acho completamente errado. Eu acho que as pessoas devem votar no político, na pessoa que ele é, e votar numa pessoa que já trabalhou. Então, meu prefeito foi Patriota, mas se Patriota não pode ser mais candidato a prefeito, então que votemos numa pessoa que nós já conhece o trabalho dele. Eu acho que essa história de votar em partido ou bater palma por racha aí, eu acho completamente errado. Maria José.
Ok. Vamos lá. Nil, quero cada um pro seu lado pra política ficar quente. Quer ver o circo pegar fogo, né, Mônica Silva? Nil, se dependesse de mim, a frente permaneceria junta, tá dizendo a Luzinete Vieira. E você?
Bom dia, Nil. Bom dia, convidados. Eu acho assim, Nil, Afogados é uma cidade privilegiada, né? Com duas potências na política. Totônio, uma pessoa que com um nome de peso como ele tem. Sandrinho, que a escola dele foi de excelente qualidade, não poderia ser diferente. Também tem um nome de peso com o apoio de nosso prefeito Zé Patriota. E Afogados é privilegiada por ter os nomes que tem. Mas que bom seria realmente que fosse, que não houvesse esse racha, que unissem as forças para o bem de Afogados, para o desenvolvimento de Afogados. E eu acho que Afogados só tem a perder com esse racha. Bom dia e obrigada.
Tá aí sua opinião. Acredito que a frente seguirá unida, diz Arthur. Por mim, permaneceria unida, diz Jânio Carlos. Quem mais aqui opinando? É a opinião que não para. Diz, Janice.
Ô, Hélio, desculpa, Hélio. Não tem nada a ver que ele votou em Bolsonaro. A pessoa de Totó é outra. E ele pode contar com a gente, porque sempre votei com ele. Sempre votei com ele, não tem nada a ver. Ele governou muito bem, deixou a nossa cidade muito bonita. E o Patriota continuou, mas agora deixa o Totó entrar de novo.
Beta da opinião que tem que haver uma disputa, uma batalha. Que nem nos áureos tempos de Dona Gilza, apenas lamentando o fato da repetição do mesmo pleiteante, sem haver novo. Tem que bater chapa, mas nada de aclamação, está dizendo Beto Góes. Elias Augusto, dizendo que o debate está muito bom. Diga.
Bom dia, Júnior. Aqui é a Civilina Rodrigo do Sambaes. Totonho tem condições de governar, sim. É uma política diferente, que nesse homem está dizendo, mas a política de Totonho é a política limpa, a política certa. E hoje não tem política certa, mas ele tem condições de governar.
Bom dia, Nil. Essa vai ser uma disputa histórica. Afogado está precisando de uma sacudida. E eu espero que vença o povo, está dizendo Mirelle Barbosa. E você?
Oi, bom dia, Nil. Quem está falando aqui é Zé Daniel.
Diz, Zé Daniel.
Quero parabenizar pela empresa ou a prefeitura.
Aqui é outra história. Diego Pires, acredito que o governo patriarcal em Afogados permanecerá durante muitos anos. O fato é que Pernambuco é um grande feudo em que as famílias mais nobres guiam o barco como achar conveniente. Não acredito que haverá qualquer racha nas eleições do ano que vem. O grupo que trabalhou para ambos nas eleições, Patriota Totônio, fala mais alto. E quem sonha com tal racha pode tirar o cavalo da chuva. O fato é que nenhum nem outro me representa. Olha a declaração do Diego, que é forte, porque Diego é daquele do grupo que apoiou Bolsonaro aqui, os jovens que apoiaram Bolsonaro. Eu percebi isso, eu sabia que uma hora ia se aparecer, porque teve aquele grupo que apoia Bolsonaro e que defendia um nome novo para as eleições do ano que vem, que fosse diferente da ordem política que está aí. Só que apoiaram, quando perceberam o presidente do PSL é Toninho Valadares. E Toninho está guiando o PSL para apoio a Totônio. Claro. E tem um grupo que é pró... que é pró-Bolsonaro, que não concorda com isso, inclusive o Diego, que é filho do Jurandir, que tem ojeriza a Totônio. Veja como as coisas na política estão para um lado e para o outro. Alguém quer comentar alguma coisa que se falou aqui, FIFA?
Eu quero comentar a declaração do... Ele que, pelo que eu entendi aí, Nil, ele está dizendo que os grandes é quem resolve aqui. Existe uma coisa, Diego, que eu acho que você está por dentro, você é um rapaz inteligente. Seguinte, Totonho hoje é aliado de Valdemar Borges, que é do PSB. Valdemar é esposo da vice-governadora Luciana Santos, que ultimamente almoçou na casa do Totonho. Só que existe uma coisa, amigo. O poder partidário no Brasil predomina tudo. Patriota é do histórico do PSB, do tempo de Doutor Arraes. De Eduardo e está agora com Paulo. Aqui na minha visão, amigo, eu acho que predomina-se a questão socialista, PSB aqui. E quem é PSB aqui é Patriota e vai ser Sandrinho. Então, eu discordo da sua posição, respeito, mas esse negócio de cacife lá de cima me mandar aqui, eu acho muito difícil, amigo.
Eu acho que ele pode estar falando dos caciques daqui, né?
Não, eu acho que os caciques daqui não tem mal o que dizer. Eu concordo, vou repetir de novo.
Que aí ele, por exemplo, o grupo, aquele grupo jovem que defendeu o Bolsonaro.
Não, aquele não,
não queria Totônio.
Não existe aquilo ali.
Entendeu? Aí eu acho que ele está querendo dizer que os caciques locais é que no fim das contas dão as cartas. Pode ser isso.
Pode ser até isso, né? Inclusive eu vou encontrar
com ele mais tarde. Você tem Josivan Veras daquele grupo, acho só o Josivan está seguindo a tendência de apoiar Totônio.
O capitão. Sidney já saiu, já tá no PSC, se eu não me engano, de André Ferreira.
Agora,
o próprio Diego foi um dos primeiros que puxou ele, Júlio, aquela menina da polícia. Então eu respeito, mas discordo da forma que eu entendi. Se eu tiver errado, me desculpe.
Danado, eles fizeram toda uma discussão defendendo Bolsonaro e no fim das contas a tendência de que o PSL apoie Totônio. Itamar,
diga. Eu tinha só uma observação aí, numa fala, se eu não me engano, foi de Hélio, onde ele disse que Totônio é antidemocrático, que ditou as candidaturas, que Totônio não tem as condições de governar Afogados. Eu acho que há um equívoco, porque na época em que Totônio foi prefeito de Afogados por dois mandatos, nós tínhamos um conselho, o conselho político, que era um fórum de discussões onde se tratava das questões administrativas e políticas. Ele abria, naquele momento, aos partidos e às lideranças, como os vereadores, a condição de questionar, de ajudar a gestão, né? De também da sugestão dentro do governo e tratar das questões políticas nacional, estadual e local, né? Também foi um debate democrático, né? Por muito tempo ele fez isso. A gestão de Coimbra não teve, até o momento, uma reunião sequer. O conselho foi desativado, né? E até hoje ninguém sabe de uma reunião política existente nas duas gestões do atual prefeito. A outra parte é quando ele disse que será que ele vai ter condições de governar. O cara tá pronto para com vontade de novamente gerir um município, né? Tem capacidade, tem experiência. Agora, sem governo na mão, sem nada na mão, já conseguiu 4 milhões de reais, aliás, 8 milhões de reais para o município. Então, um cara desse está pronto para a
região. 8 milhões para o município, não, então.
Para a região.
8 milhões rachado entre os políticos que estavam lá. Mas
conseguiu alguma coisa para
Afogados? Sim, mas
está fazendo alguma coisa.
Mas o valor não é 8 milhões. Isso... Não é 8 milhões. O valor é 8 milhões dividido em duas parcelas de 4 milhões. E dividido para os políticos que estavam lá.
Mas está mostrando a sua vontade de fazer por Afogados da Engazeira e a sua capacidade. Ainda está andando, ainda está em busca sem ter nada na mão. Então, não se justifica. Eu acho que se a população assim o escolher e der essa oportunidade novamente, eu sei que ele vai fazer um bom trabalho.
Então, tu já totonhasse, então, né?
Não, totonhasse não. Eu estou só mostrando a verdade aqui, a realidade dos fatos, que a gente não pode, de forma nenhuma, tirar o mérito de quem tem.
Sim, sim.
Né? Assim, eu também não seria aqui hipócrita de dizer que um cara desse não fez por Afogados e que não construiu, não desenvolveu Afogados, tá aí um monte de obra em Afogados.
Então quem disser que Itamar totonhou não tá com a verdade.
Não, no momento a gente tá discutindo aqui.
Tá discutindo, tá se conversando, debate, né?
Não, eu já conversei com ele mesmo, já ouvi algumas colocações dele acerca da política, do que ele vai fazer dos rumos. Mas
e tu já sandriou, Mário?
Não,
já
faz tempo. Desde o ano passado, né? Eu, Fernando, o partido, a gente declarou apoio a Patriota e quem ele apoiasse. E eu vejo que é Sandrinho mesmo o candidato, embora a Patriota não assuma, né? Mas a gente vê que tudo leva a gente a acreditar que vai ser Sandrinho mesmo o candidato, né? Não acredito que ele vá abrir para apoiar Totônio. E com essa ida, como eu falei anteriormente, de Totônio para o MDB, aí fica mais difícil a situação. Pelo que Itamar falou, a questão do Conselho Político, o Conselho Político não acabou na gestão do Patriota. Desde o terceiro mandato de Totônio que já foi acabado o Conselho Político, né? A última participação mais ativa do Conselho Político foi naquela escolha entre Augusto, Heraldo e Luiz Odon para vice. Ali foi onde houve a maior participação do Conselho. Lá para cá, não teve mais tanta discussão, tantas reuniões. Né? Mas realmente é uma ferramenta importantíssima, onde eram ouvidos os presidentes de partido, as lideranças, vereadores, prefeito, vice. E realmente o Conselho Político faz muita falta no momento desse. E, infelizmente.
Eita, esse conselho faz tempo que eu não escuto.
Exatamente, falar aí. Acabou desde a terceira gestão
do Protônio. Era um fórum até pioneiro para Afogados, mas faz e tempo.
E começou, inclusive, esse Conselho Político foi quem construiu.
Não, e onda, o que eu acho mais engraçado era quando ele existia também, era um problema. Quando não tem um problema, quando existia, tu lembra que. Não, vamos usar os critérios. Tal critério vale 20 pontos, era por pontuação. Eu sei que faziam conta para um lado para o outro.
Mas
Teve uma hora que o Conselho Político escolheu um nome, parece que... Não lembro aqui, Augusto foi vice, que Augusto bateu o pé e Luiz Odon abriu para Augusto. Que Luiz ganhou. Pela conta no critério era Luiz Odon, né?
É, que ele ganhou ele, Heraldo e Augusto. Aí teve o voto de Heraldo.
Aí vocês disseram que Augusto é caladinho, mas Augusto naquele dia bateu na mesa e o vice foi ele.
Não, ele não bateu na mesa. No final houve um consenso e Luiz acabou saindo da discussão e disse, então fique você. Mas ele
Augusto vai para onde? Quem sabe aqui? Júnior.
Rapaz, eu... Tu bota logo eu, né?
Não, porque eu tenho Augusto e tem duas perguntas aqui. O Eric Castro tá perguntando de Zé Negão. Vocês estão esquecendo a terceira via. Eu acho não, muito difícil.
Zé Negão não é candidato, não.
Zé Negão seja candidato.
Zé Negão, na minha opinião, Zé Negão, ele pode ser o candidato a vice. Não. E eu acho que tá mais para ser do Totonho do que eu da Frente Popular. De um tempo para cá, ele assumiu não na Câmara, mas no grupo de WhatsApp que ele participa, uma oposição muito forte, batendo forte no governo, uma aproximação muito grande com o Totonho. E essa questão, essa ligação deles com o Fernando Bezerra Coelho, a tendência é que ele seja o vice de Totonho. Eu creio que vai ser o vice de Totonho.
E Augusto, Júnior?
Eu acho o seguinte, Júnior, se for já para generalizar, eu vou logo dar a minha opinião. Se fosse hoje, dissesse, está definido, Totonho candidato pelo MDB e Sandrinho pela Frente Popular, eu, na minha opinião, eu acho que dos 13 vereadores hoje, eram 8 a 5.
Eita, agora eu vou.
Para quem 8?
8 para Sandrinho e 5 para Totó.
Agora eu quero
anotar. Eu acho que são 7 a 6.
Quais são os 8?
7 a 6.
Vamos agora.
Não, vou 7 a 6.
Você quer que eu diga logo?
Não, quero chamar o intervalo, tu diz depois. Depois do intervalo. A gente volta já. Hoje pegando fogo o debate aqui. Hélio dos Importados. Acabei de participar do programa, disse que tinha visto o Totonho sair da Frente Popular no momento que votou em Bolsonaro. Itamar, que confundiu as bolas. Não falei que Totonho era meu prefeito. Só falei que ele tinha saído da Frente Popular no momento em que votou em Bolsonaro. Ele está dando a opinião dele, só corrigindo essa informação. Diga. Ou não vai dizer? Vai dizer não? Nil, prefiro seguir a linha de Totonho, além de competência e comprometimento. As últimas escolhas de Totonho foram pessoas que olharam com carinho para Afogados, Valdemar Borges e Gonzaga Patriota, ao contrário do atual prefeito que apoiou pessoas que só vieram Afogados buscar votos e voltar para a capital. Está dizendo aqui Danilo Gonçalves. O PT de Emílio vai para onde, blogueiros? É o Marciano que está perguntando. Mário.
O PT vai para a Frente Popular, vai apoiar Sandrinho, na minha opinião. Né? Não é de hoje que vem sinalizando. Né? Na última entrevista aqui de Emílio, Mônica, deixou claro que a prioridade é compor uma chapa de vereadores, né? De candidatos a vereadores. A gente sabe que com o fim da coligação, o PT vai ter que se desdobrar e correr para montar uma chapa competitiva e que tenha a possibilidade de eleger pelo menos um vereador. Né? Mas entrou um candidato de peso lá, né? Um ex-vereador, Maviael, inclusive anunciou que vai ser candidato pelo PT. Temos a Mônica, presidente, que também é uma candidata, né, que deverá ser candidata pelo PT, talvez o Firmino. Eu não sei se eles terão 10 candidatos, no mínimo, para a próxima eleição. Mas na minha opinião é que eles vão apoiar Sandrinho.
Uhum. Nil, acho que não era para ter racha, não. Se fosse para trabalhar pelo povo, mas não há interesse pelo povo, está dizendo aqui o Júnior Palmeirense dando a opinião dele. Josivan Veras, que é do PSL, né? PSL. Vamos ouvir aqui o que o amigo está dizendo.
Bom dia, Nil. Bom dia a todos da Rádio Pajéu. Josivan Veras falando aqui. Um abraço aí para os amigos blogueiros presentes no debate. Falar sobre política nova, né, jovem. Será que, de fato, Sandrinho e o governo representam a política nova? Aí eu pergunto, cadê os concurso público, né, amigos? E será que Totonho, na época, não teve uma visão futurística quando implantou o IF aqui? Correu atrás, né? Buscou. É bom analisar os cenários e olhar que se de fato é o novo. Não é porque tem idade, representa a política nova. Tem que ter de fato apresentado. Quando tem a oportunidade, que é o caso do vice-prefeito Alexandre Palmeira, e não está sendo apresentado. Não está sendo apresentado nada de novo. Pelo menos é o que eu vejo, é o cenário que se desenha e se apresente afogado em Gazeira. Um abraço a todos e obrigado pelo espaço.
Alguém quer comentar?
Eu queria só comentar, abrir um parênteses aí, que falaram, acho que foi Mário que falou do PT, se o PT ia completar a chapa, né? Não foi isso que você falou?
Completar a chapa deles, de vereador,
montar a chapa de vereador, né? Aí eu queria dar uma informação, que eu até postei na minha coluna hoje, Nil, Itamar e Mário e os ouvintes, de que o Tribunal Superior Eleitoral decidiu ontem que a presença de candidaturas laranjas para fraudar a cota mínima de candidaturas de mulheres deve levar à cassação de toda chapa eleitoral com a perda dos mandatos. Isso é uma coisa que é uma prática comum aqui na nossa região. Você botar candidato laranja.
Aliás, é no país.
No país todo. E agora, ontem, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou isso na noite de ontem. Era isso que eu queria falar.
Muito bem. Vamos a mais opiniões aqui. Tem muita gente querendo falar. Oi, diga no zap.
Bom dia, Nilson. Aqui é a Nininha Machado. Oi. Eu votei em Bolsonaro e se Totonho for candidato do lado dele, votaria de novo e voto mil vezes, se for possível. Porque prefeito aqui só Totonho. Outro mais não.
Muito bem. Sua opinião, quem mais aqui? Nil, fale de Carnaíba para ver a opinião de vocês. Aldenir quer saber. Tem gente na região também querendo ouvir algumas pinceladas, né? Finfa, Carnaíba, como é que tá lá?
Carnaíba, eu acho o seguinte, que a candidatura da reeleição do atual prefeito, né, do Anchieta Patriota, está consolidada. A oposição lá, eu acho que eles precisam se definir. Como tem tempo, pré-candidato diz que é o que não falta na oposição lá, né? Acho que é dessa forma que está. E a oposição carnaibana devem anunciar, acho, no início do ano, deve começar, até porque eles fazem uma oposição ferrenha, uma oposição divulgada contra a administração do prefeito. Acho eu que no começo do ano é bem fácil eles definirem.
Inclusive, já houve uma pesquisa agora recente, inclusive com o nome de Avistão, né? Alessandro Avistão, nome de Ilma Valério, o Gleibson Martins, Zé Mário Cassiano, Didi Nildo da Itanha, esse que reside em São Paulo. Desses nomes aí vai se construir, que Nildo já disse que não quer disputar majoritário.
Alessandro, né? Quer?
Alessandro, ele está empolgado. Eu encontrei ele uma vez no aniversário de Totônio. E ele está a oposição já declinou, né, apoia ao Alessandro, caso ele, né, aceite vir disputar a eleição.
Ele aqui com a Evângela, então vão apoiar Totônio, né? Apoiar Totônio.
Afogados de Totônio.
Diga!
Nil Júnior, eu concordo com o que o Dara hoje falou. Afogados da Engazeira está abandonado. Não existe estrada. E então, Totônio tem que ser candidato, sim. E foi quando Afogados viu obra. Foi quando Totônio foi prefeito.
Esse aqui é o Nelson, tá falando. Diga!
Nil Júnior, bom dia, ouvinte da Pajeú, Itamar França, meu amigo Júnior Finfa, a todos que estão aí presentes na Pajeú. Afogados é uma cidade boa, privilegiada, porque passaram vários prefeitos bons, Dona Giza, Orivaldo, Totonho, Valadares, dois Rio, três mandados, Patriota com dois mandados, e quer botar Sandrinho. Parabéns para Afogados, que tem essa política forte, mas eu acho que, no meu ponto de vista, Totonho está mais preparado para ser o prefeito de Afogados da Engazeira. Gosto muito de Sandrinho como pessoa particular, meu em particular, mas Totonho está mais preparado. Um abraço, Edson Queiroz.
Tá aí sua opinião, Edson, cada um com seu cada um.
Bom dia, o prefeito tem que ser Sandrinho, porque Totonho Valadares e Bolsonaro, ele se merece.
Tá aí sua opinião. Quem mais aqui está falando? Nil, Afogados precisa de renovação. Totônio já foi por três mandatos, já deu sua contribuição. Precisamos renovar, está dizendo aqui Ronaldo Alves de Almeida. O Diego Pires voltou para dizer o seguinte: os caciques e maestros a que me refiro são os cabeças da campanha da Frente Popular aqui no município. Eles jamais aceitarão racha deles, jamais darão qualquer possibilidade de outro grupo surgir. prefeito Totônio está indo para o MDB para ter o apoio de Fernando Bezerra Coelho e assim colocar o PSL do presidente debaixo do braço. Ele jamais ligará a imagem dele à do presidente Bolsonaro, pois ainda não é conveniente fazer isso numa região onde o lulopetismo ainda predominará durante alguns anos. Qualquer grupo que vá em encontro ao que o presidente Bolsonaro defende definitivamente não representa o grupo que esteve à frente da campanha no ano passado do presidente. Está dizendo o Diego que, portanto, isso não representa aquele grupo, aquilo que eu estava dizendo, né? Que é aquele grupo que apoiou, à exceção do Josivan, que já deu a opinião dele, que tem uma tendência de apoio a Totônio. Finfa?
Eu recebi aqui no meu WhatsApp um recado do Gildásio, do petista Gildásio.
Gildásio Moura.
Moura, que, o ex-secretário de Saúde. Aí ele pediu para eu dizer aqui que a chapa de vereadores do PT virá com muito mais de 10 candidatos, alguns bastante competitivos, com possibilidade de fazer entre um e dois vereadores.
Ok, está registrado. Vamos lá, se depender do meu voto, meu prefeito é Totônio, está dizendo aqui a Rejane Melo. Essa mandou áudio. Cadê?
Ô Ninho, é Sandrinho que vai ser o nosso prefeito.
Aí já estão opinando, você pergunta uma coisa e isso é que nem a brincadeira da... Essa apoia Sandrinho. Não, é que nem a brincadeira do telefone. Você começa perguntando uma coisa, a pergunta vai virando outra lá e começam a dizer, eu quero um, eu quero outro, que não perguntei nada disso. Mas é normal, cada um externe sua predileção e a gente respeita. Denilson Inácio.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da rádio. Bom dia, meus amigos aí, blogueiros. Denilson aqui, viu, Nil? O que me entristece, Nil, é porque eu não consigo enxergar... Uma briga para o bem da cidade, né? O que eu consigo enxergar é uma briga pessoal. É uma sede de poder. Porque se fosse uma briga por Afogados, em vez de rachar, se unir, né? Vamos se unir, vamos fazer aqui, chama aí as lideranças, faz uma reunião para definir a chapa da Frente Popular, né? Aí seria uma decisão para o bem da cidade. Mas o que eu particularmente enxergo são sede de poderes, né? Tanto da parte de Totônio, né? Já tem três mandatos, já tem mais de 70 anos. Tanto do lado de Patriota, que ninguém tá cego de não enxergar Sandrinho, né? Nada contra Sandrinho. Pelo contrário, eu sou doido pro Sandrinho. Sandrinho é meu amigo. É uma pessoa de primeiríssima qualidade. Só que eu acho que devia se definir os candidatos em reuniões, em escolha pela frente, ser escolhido pela frente, juntar todos e escolher uma coisa para o bem da cidade. Mas, infelizmente, a gente vê o início de uma guerra por poder, né?
Guerra guerreou, né? Que nem no Barra Bandeira, né, Denilson? A batalha começou, o jogo já está sendo jogado, na minha opinião, também. Eu vou para... Você quer falar, Mário?
Não, pode ir para o intervalo.
Posso?
Pode.
Você está dizendo que é 7-6, é?
7-6, eu creio.
FIFA está dizendo que é
8-6. Hoje, né, Mário? Hoje, você está dizendo.
Para onde vão os vereadores?
Eu falei hoje.
Para onde vão os vereadores?
Eu falei hoje. Hoje, na minha opinião, é 8-5 para governistas.
Daqui a pouco eu quero saber quem é, quem vai para onde. Depois do intervalo. Debate das 10. Olá, último bloco. Para onde vão os vereadores? Primeira opinião aqui, se eu fosse... A gente ia parar onde, né? Muita gente opinando, né? Porque pedir desculpas não vai dar para ouvir todo mundo. É gente demais opinando aqui. Respeito e agradeço a todas as opiniões muito válidas aqui no nosso debate. Só que estamos mais para lá do que para cá. Eu quero saber a história dos vereadores. Estava aqui no intervalo, parece que tem... Vamos ouvir se os blogueiros vão querer falar. Vamos lá, Raimundo Lima vai continuar no bloco governista, né? Né, Itamar?
Com certeza.
Então vamos lá. Daniel Valadares, é claro, vai pro lado da oposição, Totônio. Reinaldo Lima.
Reinaldo, eu acho que fica no bloco governista.
Reinaldo governista. Cícero Miguel.
Cícero Miguel, acredito eu que se Totônio for, fica com Totônio. Na minha opinião.
Se alguém discordar, diga, viu, Finfa?
Eu discordo.
Discorda. Então, vamos botar aqui um mais ou menos. Luiz Besourão.
Governista.
do governista. Rubinho de São João.
Governo.
Rubinho, governista. Rivelton.
Governo também.
Rivelton, governista. Zé Negão.
Oposição.
Oposição. Cancão.
Se houver a candidatura, oposição também.
Oposição.
Acredito que seja oposição.
Igor Mariano.
Igor, vai depender da situação da vice. Eu acredito que a discussão pela vice é que dará essa tomada de decisão dele. Se não for o vice, acredito que deverá ficar na oposição.
Augusto Martins.
Augusto, governista.
Acho que não.
Pelo que ele deixou aqui, ele disse que
concordo,
se tiver de ouvir dar uma...
Eu preciso... Sim. Eu posso falar também?
Diga.
Só um parênteses aí. Eu vejo o seguinte, eu vejo Augusto mais para Totonho do que para Sandinho, por um motivo. Augusto tem hoje, por ser a experiência, por ter sido já duas vezes vice-prefeito, eu acho que dentro lá do pessoal que a gente imagina que vai apoiar Totonho, eu acho que Augusto tem um grande trunfo para encabeçar a vice de Totonho, na minha opinião, que é o apoio restrito e forte de Evângela Vieira. Augusto é Evângela ligada a Augusto e Augusto é ligado a Evângela.
Porque ele falou aqui em fidelidade, foi o que ele mais falou aqui
não,
em fidelidade.
Eu sei, não, eu estou dando a minha opinião, né? Aí, e é uma coisa que pesa.
Eu só digo isso baseado no que ele falou em fidelidade aqui na frente. Aqui,
mas vamos ver, né?
E acredito que até a falta de atitude dele, de não ser um cara de tomar uma decisão. Até hoje, Augusto não teve uma tomada de decisão para ser. Todo hoje era o prefeito
por que
de Afogados.
Todo mundo diz isso de Augusto.
O cara precisa ter uma posição firme, precisa ter sangue no olho.
Sangue no olho.
Eu acho que Augusto leva uma vantagem em nome dos outros na vice lá, de Totonho. Mas,
nos dois, se colocar a pesquisa, Augusto tem nos dois pontos. Agora, lá hoje, se for analisar as pesquisas, hoje dá mais Zé Negão como vice Totonho.
Considerando de que a gente ainda tem que falar, por exemplo, eu dei um placar e vou citar dois nomes, porque eu não vou. Eu tenho minha opinião do que eu vejo, do que eu escuto, que eu não levanto falso de ninguém. Agora, tem dois vereadores que, no café na Câmara, eu perguntei eles dois e eles disseram: estamos com patriota, seja quem for. Reinaldo Lima e Luíbe Zourão.
Porque são do PSB já, né?
Foi o que me disseram. Estou com quem for. Pronto. Os outros, eu imagino o complemento dos outros seis.
Sargento Agemiro.
Fica com o governo.
E JK?
Sábado. JK é oposição.
Oposição. Tá 6-5 aqui, porque tem três. Cícero Miguel, você disse que não sabe pra onde vai.
Raimundo Lima tem que botar aí.
Já botou,
foi o primeiro. Igor Mariano e Itamar disse que não sabe pra onde vai.
Não, Igor vai depender da tomada de decisão em relação à vice, que ele é um dos pré-candidatos. Acredito eu que se não passar pelo processo e não for escolhido, né, dentro desse processo, ele poderá tomar uma outra decisão.
Vamos lá, Júnior, Raimundo, Raimundo governista, você concorda?
Concordo.
Daniel, oposição, concorda. Reinaldo, governista, concorda. E Cícero Miguel, vai pra onde?
Eu imagino que seu Cícero fique com o patriota.
Certo. Bisourão, governista, Rubinho, governista, Rivelto, governista, Zé Negão, oposição, Cancão, oposição, até agora todo mundo concorda, certo? Concordo. Igor, Mário e Fifa.
Igor disse que não vai ser mais candidato a vereador, né? E está pleiteando a vice. Lógico, eu vejo que a preferência de Igor é ser vice na Frente Popular, o vice de Sandrinho. Mas na política, é um jogo muito pesado. A gente sabe que muitas águas vão rolar. E quem for preterido de um grupo pode migrar para o outro. Embora que não seja o vice. Né? Mas, pelo que eu conheço, Igor, a preferência dele é ser candidato na Frente Popular. Vem demonstrando isso Não titubeou com relação a isso, a migrar para o Totonho, não. Né? Mas cada um tem seus anseios.
Uma coisa que está clara, então, é que os governistas vão ter, a maioria dos vereadores vão para a ala governista, podendo ser uma vantagem mínima de um vereador ou podendo ser de dois?
Um, no máximo dois. FIFA botou, no caso,
8x5,
seria 3. É, eu acho que
8x5 se contar com o Igor.
Máximo 2.
Com Igor 8x5, sem Igor 7x6. É, todo jeito é... Isso no momento, agora, né?
Agora, como eu falei, Nil Júnior, e os colegas aqui, a gente ainda tem a questão da postulação da vice, que Vicentinho deixou em aberto, o ex-vereador Vicentinho. A vice na frente popular. Entendeu? Tem essa questão que Vicentinho deixou claro aqui no microfone.
Ele me falou isso essa semana.
E disse a mim também que postulava lá, né? Mas é como a gente falou. A gente faz as nossas especulações, nossas opiniões. Tem muita coisa para rolar. Agora, eu queria dizer a todos os ouvintes aqui, os que opinaram, que já está terminando, aos colegas, respeitando todas as opiniões de todos.
Claro.
Agora, eu, com o que eu vejo, com o que eu entendo um pouquinho do que está acontecendo, quem pensar que não tem racha na frente popular, eu acho que está totalmente enganado.
Me parece que essa é a grande unanimidade aqui na mesa. Todo mundo acredita que não acho tem para onde é racha, né?
Que tem racha.
Dior, você tem uma mensagem de Dior?
É, Dior ligou para mim, e pediu para eu, diante da palavra, da fala de Denilson, Dior mandou, disse a mim que eu dissesse de que ele, a questão do interesse de poder, é real, notório, hoje e sempre. Todas as esferas, esfera federal, estadual e municipal. Foi o que o poeta
Dior pediu. Foi candidato a vice e saiu muito decepcionado depois com a política.
Foi o que o poeta pediu para eu transmitir em relação à opinião de Denilson.
Eric Cássio voltou aqui só para dizer que para ele as chapas estão formadas: Sandrinho e Igor numa chapa, Totoni e Augusto na outra. Dando a opinião dele aqui,
acho que Augusto compõe numa dessas duas chapas mesmo.
Bom, eu quero agradecer a vocês. O debate hoje foi, dos que nós fizemos, talvez tenha sido o mais quente aí dos últimos meses, e a tendência é esquentar mais. Então, eu quero agradecer essa mesa de debate, dizer que cada um representa, como o Júnior bem disse, são opiniões distintas e cada um respeita a opinião do outro. E a população também tem seu livre-arbítrio para pensar como quiser. Isso aqui é uma coxa de retalhos sobre o momento político. Há uma unanimidade aqui, todos entendem, pelo menos na visão deles, e eu comungo que é muito difícil unidade hoje na frente pelo rumo que as coisas tomaram, e nossa obrigação é tocar o barco aqui ouvindo as mais diversas manifestações e respeitando, não é, todas as opiniões e ouvindo todos. A gente está preparando aí, porque eu estou esperando quem falta dizer que é candidato dizer, para a gente preparar uma semana aqui de debates com os pré-candidatos, tá? E vamos aguardar aí, porque Sandrinho ainda não disse, não se sabe se o PSL muito provavelmente pode ir a reboque da candidatura Totoni, né?
É.
E o PT não sabe se vai ter candidato próprio ou se migra com essa postura, com essa possibilidade. Então tem algumas coisas indefinidas ainda. Quando elas estiverem mais amarradas, a gente monta aqui uma série de debates. Tá bom, Mário? Obrigado, amigo.
Valeu, Nil Júnior, um abraço e até a próxima.
Obrigado, Itamar.
Obrigado, Nil, nossos amigos blogueiros, ouvintes da página Otônio Medeiros, e que fiquem todos com Deus. Deus abençoe.
Valeu, FIFA.
Valeu, Luiz Júnior. Obrigado aos colegas aí, a você, aos ouvintes e a quem mais interage nas redes sociais. Um abração.
Acabou o debate de hoje.